Muito bom dia aos ouvintes do Noticiário P7 de hoje. Como já foi anunciado anteriormente, com muita alegria, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga a juíza da comarca de Palmeira para realizarmos uma entrevista falando sobre vários aspectos da adoção. Recebo então aqui, bom dia, doutora, obrigada por estar aqui conosco.
Bom dia, é uma alegria.
Doutora, para iniciar o nosso bate-papo, atualmente, né, na nossa legislação brasileira, quem é que pode adotar uma criança, seja ela, né, daí recém-nascido ou mesmo já na fase da adolescência?
No primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Bruna, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Ipiranga e dizer que realmente é uma grande satisfação estar falando aqui de um assunto que esquenta o nosso coração. Igualzinho esse clima, né? Tão quente, esse assunto deixa o nosso coração mais quentinho, que é a adoção. Respondendo a sua pergunta, que quem pode adotar, as pessoas maiores de 18 anos podem adotar. Não necessariamente precisa ser um casal. Ou seja, não precisa estar casado, não precisa viver em união estável. Basta que eu tenha 18 anos. Só que eu só posso adotar uma criança que exista uma diferença entre o adotante e o adotado de no mínimo 16 anos. Então, se uma pessoa de 18 anos hoje quer adotar, ele só vai poder adotar uma criança de 2 anos para baixo. Não vai poder adotar uma criança maior, porque não haverá essa diferença entre as idades.
Entendi. Uma outra dúvida. O que é preciso ter para adotar? Preciso ter casa própria, comprovar renda, requisitos assim na hora da adoção?
De forma alguma. A adoção é uma medida gratuita. Em nenhum momento de toda a tramitação da adoção, o adotante precisará pagar algo. O que é necessário é que ele se habilite como adotante. E para fazer essa habilitação, ele precisa procurar a vara da infância e juventude, levar alguns documentos, que são os documentos pessoais, um comprovante de endereço, um comprovante se ele trabalha, né? Porque realmente precisa ter um trabalho para entender que aquela pessoa tem condições de sustentar esse suposto e futuro filho, mas não é feito nenhuma exigência de bens ou até mesmo de renda, né? A pessoa precisa, claro, ter uma renda, mas não existe nenhum limite dessa renda, não é necessário ter casa própria, nada disso. O que é necessário somente é que aquela pessoa tenha um coração acolhedor e pretenda realmente ter uma criança ou um adolescente na sua vida e acolhê-lo como um filho.
Doutora, aqui em Palmeira, então, o pessoal de casa está nos acompanhando, está com aí esse desejo de adotar. Qual que é o primeiro passo? É ir até o fórum, então?
Sim. Com os documentos. Até o fórum, na vara da infância. Na verdade, a gente fala vara da infância, mas é ali, no fórum, quando entra, no primeiro balcão, que é a vara civil, também da infância e juventude, vai preencher um formulário. Esse formulário vão pedir alguns dados pessoais e a pessoa precisa levar ou a certidão de nascimento, ou a certidão de casamento, ou então o RG, né? Se não tiver nenhum desses três documentos, a carteira profissional, precisará levar um comprovante da sua residência e daí nós mesmos vamos pedir uma certidão de antecedentes criminais, que a gente pega no cartório distribuidor, sem nenhuma despesa, e vamos precisar também de uma certidão de se existe tramitando algum processo na vara civil. Isso não quer dizer que vai impossibilitar aquela pessoa de ser, mas a gente precisa ter pelo menos uma noção de como a pessoa, como é que está a sua vida social, né? Se ela está respondendo a algum processo criminal. A gente já tem que ver com algum cuidado, porque é possível que ela possa ser condenada e, neste momento, ela vai, provavelmente, ser presa. E aí, como é que ela vai, né? Adotar uma criança e, futuramente, ela não ter condições de ficar ao lado dessa criança. Entendi. Mas isso são providências que nós mesmos tomamos lá no fórum. Se hoje você for até o cartório distribuidor para buscar uma certidão de antecedentes criminais, para que você, por exemplo, possa fazer um concurso público, você precisa pagar uma taxa. Mas, nesse caso, quando é adoção, não precisa se pagar nada. Aliás, a família que pretende adotar não deve, de forma nenhuma, cair naquele conto de que existe uma pessoa de uma agência ou algo assim, que vai fazer com que aquele processo seja mais célere, que aquela pessoa tem condições de logo fazer, por exemplo, que um bebezinho seja adotado.
Um mediador ali, não existe
nada.
Isso.
Não existe isso. Se houver isso, tem que denunciar, porque é crime. Nós não temos nenhum hoje método de adoção que não seja única e exclusivamente procurando uma vara da infância e juventude.
Até falando nessa questão, né, de crime, doutora, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, do outro lado, a pessoa entregar uma criança para adoção. É crime? Ela vai ser presa? Porque tem muitos... Na mídia a gente vê, né, mulheres, né, mães que acabam deixando, por exemplo, em locais escondidos ou que fogem. Elas fazem isso talvez uma tentativa de algum medo, algum receio. É crime entregar uma criança para adoção?
Sim. Isso nós chamamos de adoção à brasileira. Essa adoção à brasileira era uma forma que antigamente as pessoas tinham, não queriam ou não podiam apresentar aquela criança para a sociedade. Era muito comum mulheres solteiras, ao qual os pais, né, não aceitavam aquela criança por a mãe ser solteira, que aquela mãe pegasse a criança e desse para quem ela entendesse que deveria dar. Depois de tantos problemas que tivemos com essa prática, principalmente tráfico de crianças, crianças que eram levadas para outros países com outros objetivos que não era de ter uma família, normalmente era para eram organizações criminosas que rebanhavam essas crianças, levavam para outros países para que elas pudessem ser vítimas de outros crimes. Principalmente a pedofilia. Então, hoje, existe um critério, existe um cuidado muito grande. Se alguém hoje recebeu uma criança, porque, por exemplo, um parente, uma amiga lá de longe, uma prima, resolveu lhe dar essa criança, muito provavelmente ela não está com a guarda legalizada, né? E ela também não vai poder adotar essa criança. Só que, em determinadas situações, muito assim, dependendo do tempo que essa pessoa está com essa criança, ela não pode adotar, mas não vai haver nenhuma represália por isso. Porque vai ser estudado esse caso e aí é muito possível que essa pessoa detenha a guarda dessa criança. Mas a adoção não. A adoção somente para aquele que se habilitou anterior ao processo de adoção e depois teve uma sentença que determinou que determinada criança ou adolescente sejam adotados por aquela pessoa que já está cadastrada. Fora dessa situação, somente uma guarda.
Então, reforçando ainda nessa questão daí criminal, o que acontecia antigamente, essa adoção brasileira de você entregar para um conhecido, um amigo, um familiar, não existe mais hoje na legislação.
Não, não existe. E antigamente também era muito fácil as pessoas procurarem um registro civil e registrarem aquela criança como se fosse filhos deles. Hoje também não é mais possível, porque a partir do momento que eu procuro hoje o cartório de registro civil para fazer a certidão de nascimento, eu tenho que levar uma guia do hospital de que aquela criança tem o pai ou a mãe ali constando o nome deles e que ela realmente é nascida com aquela família, né, com aqueles nomes de familiares. Então não existe mais como antigamente acontecia de um bebezinho recém-nascido ser doado para um casal que queria, às vezes até pagava por isso, chegava no registro de nascimento e eles registravam aquela criança como se filho dele fosse. Então, isso, além de tudo, é um crime ainda mais grave.
Entendi. Doutora, por que se fala hoje em dia que a adoção é algo muito burocrático ou que leva muito tempo?
É assim, porque a adoção, ela começa com esse processo de habilitação. Então, a pessoa se habilita a pretenso adotante. Nesse processo de habilitação, é necessário algumas fases. A primeira dela, que é a documentação. A segunda fase, ela precisa passar por um estudo psicossocial, ou seja, uma assistência social, vai na casa para fazer um levantamento de como aquela família vive, aquele casal, ou aquela pessoa maior de idade, e também uma análise pelo psicólogo do fórum. Para levantar se aquela pessoa realmente tem condições de ser pai ou mãe. Depois disso, é dada uma sentença, dizendo, fulana tem condições de adotar. Então, ela vai daí para uma fila, que é a fila dos pretensos adotantes. É curioso falar que hoje, atualmente, nós temos em torno de 4.500 crianças esperando para serem adotadas.
Isso a nível de Brasil.
Isso a nível de Brasil. E nós temos quase 37 mil pessoas aguardando um bebezinho ou uma criança ou um adolescente para ser adotado.
E por que essa conta não fecha?
A conta não fecha porque normalmente as pessoas querem um bebê ou no máximo uma criança até 3 ou 4 anos. E nessa fila nós temos muitos adolescentes na faixa dos seus 11, 12 anos e até 18 anos, 17 anos. Então são situações assim. Normalmente os casais querem uma criança com uma idade mais perto, né, assim, da primeira infância.
Uhum.
E nós acabamos tendo muitas crianças, que às vezes até são um grupo de irmãos, e que para colocá-los em adoção existe uma certa dificuldade. Mas isso é uma questão apenas cultural. Porque mesmo que se hoje, eu parto do seguinte princípio, inclusive você, Bruna, recentemente teve um bebê muito lindo.
Obrigada.
Ele vai crescer, não vai, Bruna?
Sim.
Daqui a pouco ele vai ser um adolescente. Então, qual o problema de eu adotar já um adolescente? Eu pulei uma fase, que é aquela fase em que eu vou me preocupar mais, porque é uma criança, eu vou ter que me preocupar com todas
as demandas, né?
As demandas, né? E as exigências que hoje um filho pequeno requer.
E não são poucas.
Mas ele vai crescer.
Sim.
Um dia ele vai ser criança maior, ele vai ser adolescente. Então, é apenas uma questão cultural. Mas existe ainda muitos casais que realmente procuram grupo de irmãos. Agora, o que puxa um grupo de irmãos? Sempre um menino, uma criança menor. Então, nós temos casos de crianças hoje de um aninho, tem um irmãozinho de 6, tem um outro de 10, tem um outro de 14. Aí, normalmente, esse casal acaba querendo adotar todo esse grupo porque tem essa criancinha de 2 anos.
Acaba puxando ali os demais.
Então, normalmente, uma criança pequena, ela acaba atraindo os demais irmãos para que sejam adotados. Mas, raramente, por famílias brasileiras. Normalmente, esses casos acontecem por pretensos adotantes internacionais. É muito comum isso acontecer por famílias dos Estados Unidos, por famílias italianas, que acabam fazendo um cadastro já na embaixada do país onde elas moram. E quando nós temos uma situação assim, de um grupo de irmãos que não dá, nenhum brasileiro quer aquele grupo, a gente coloca, então, nessa lista internacional. E eles acabam realmente adotando porque eles têm uma outra cultura.
E essas crianças, adolescentes, o tempo está correndo, né, doutora?
Sim.
É uma criança ali, né, de 1 ano, né, vai para 3, vai para 5, 7.
Sim.
E aí acaba sendo uma pena porque vai passar, né, toda a infância, adolescência em um abrigo, né?
Sim.
Que são muito bem cuidadas, claro.
Sim.
Mas não estão nesse seio familiar, né?
Sim. É, assim, um abrigo nunca, nunca vai suprir as necessidades de uma criança ou de um adolescente de ter uma família. E eles sonham em ter uma família. Eu achei lindo, nós temos um caso aqui em Palmeira, de um jovem que está no abrigo, e recentemente ele me perguntou, na sala de audiência, se ele poderia ser incluído na lista dos pretensos, aliás, dos adolescentes que estão prontos para adoção. Ele já está quase fazendo 17 anos e ele ainda quer uma família.
Nossa.
E isso é, assim, muito lindo de ver, porque eles nunca perdem a esperança de que tem uma família. Né? Então, mas são casos assim mais raros, né?
Sim.
O que normalmente acontece, que é importante falar, é que a adoção, ela só ocorre quando a mãe biológica e o pai biológico, se é de conhecimento, são destituídos do poder familiar. Então, é uma outra coisa também que acaba demorando o processo de adoção. Existe, assim, hoje tem crianças que estão acolhidas. Essas crianças que estão acolhidas foram acolhidas por um determinado motivo.
Entendi.
Às vezes é maus tratos, né? Ficaram em situação de risco. Os pais não têm condições. Às vezes os pais são toxicômanos, ou seja, eles usam droga, ingerem bebida, não têm condições de cuidar daquela criança. Ela acaba sendo acolhida.
Uhum.
Enquanto ela está acolhida, todas as tentativas são feitas para que aquela criança permaneça no seio familiar, ou na família natural, ou numa família extensa. Família extensa quem é? São os avós, são os tios, às vezes primos, que podem realmente receber a guarda daquela criança.
Uhum.
Então, primeiro se tenta de tudo para que aquela criança fique no seio familiar.
Entendi.
Quando realmente não existe nenhuma possibilidade, o Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, ele entra com uma ação de destituição do poder familiar. Mais ou menos algo assim. Senhora mãe, senhor pai, vocês não têm condições mais de criar essa criança. Então, os senhores vão perder essa criança. Aí é um processo na qual é oportunizado para esses pais todo o direito de defesa. Eles também passam por análise de estudo, assistente social, de psicólogos. E, ao final, se concluir que realmente eles não têm mais condições de receber aquela criança, e foi destituído o poder familiar, aquela criança passa a estar, então, ingressar essa lista de crianças que estão, crianças e adolescentes, né, que estão em condições de serem adotados.
E, doutora, falando disso, essa família biológica, essa mãe, esse pai, eles podem voltar atrás depois de todo esse processo?
Infelizmente, não. dois processos que não podem voltar atrás. O processo da destituição do poder familiar, a partir do momento que existe uma sentença dizendo que os pais não têm condições e ela transita em julgado, ou seja, não existe mais nenhuma possibilidade de recurso, não existe mais nenhuma condição daqueles pais voltarem a ter o filho novamente. Assim como quem adota, a adoção ela é irrevogável. Ou seja, eu adotei, não gostei, não quis mais aquela criança. Aquela criança está um incompatível, o meu entendimento religioso, social, ou algo assim. Eu não posso chegar no fórum e dizer, eu não quero mais, eu quero devolver. Não tem como. Então é irrevogável. Por isso também que a consciência, né, de pessoas que pretendem adotar tem que estar muito certa. Porque é natural que crianças que são maiores, que têm mais idade, elas vão requerer uma demanda assim, de acolhimento no sentido de um tratamento psicológico. Elas são mais carentes, elas exigem mais do casal. Porque, lógico, elas ficaram muito tempo num lar, numa casa-lar. E aí elas acabam tendo até dificuldade de se relacionar com pessoas que ela vai chamar de mãe e pai. Por isso que é tão importante esse curso que é feito com os pais, porque justamente eles vão ter toda essa explicação, vão ter todo esse entendimento de como agir em determinadas situações. Todo filho biológico, vai dar problema um dia. A gente sabe que a adolescência, ela sempre é norteado por questões sensíveis, que é, às vezes, mau comportamento, às vezes a criança não quer ir para a escola, a criança não aceita as ordens da mãe e do pai, não se submete, isso é natural. Uhum. Por que não aconteceria isso também, né? Com os adolescentes que estão ali, ou as crianças maiores que estão sendo adotadas, né? Uhum. Por isso que todo esse entendimento é passado para o casal quando eles fazem esse curso. A gente tem que ter o seguinte olhar. Quando eu adoto uma criança, eu não estou adotando por fazer uma caridade, digamos assim, para eu ficar bem perante a igreja da qual eu participo. Não. Eu tenho que lembrar que eu estou adotando uma criança, aquela criança está vindo para mim como um filho. É um filho. E esse filho vai ser igualzinho um filho biológico. Inclusive, tem muitos casais que já têm 2, 3 filhos biológicos, estão ainda em condições de gerarem outros filhos, mas preferem adotar. Isso também é muito natural. E é perfeito, porque realmente aquela criança ou aquele adolescente vem para aquela família porque ele tinha que acontecer isso. Então, a chance de que aquele relacionamento entre pai, mãe, filhos e irmãos dê muito mais certo do que errado. É muito raro dar errado. E a gente, quando a gente acaba entregando uma criança para adoção, e eu procuro, já vou falar sobre a lista, que é uma lista única, né, uhum, a nível de Brasil, uhum, mas que eu sempre prefiro, pela ordem da lista, priorizar aqueles casais que são da cidade de Palmeira.
Ah,
por quê?
Legal, doutora.
Porque eu quero acompanhar. Eu quero saber como é que aquela criança tá. Eu quero que a minha assistente social esteja indo sempre na casa daquele casal para ver como é que aquela criança está. Então, quando eu vou procurar na lista dos pretensos pais, se tiver pais de Palmeira, é a primeira que vão ser chamados. Ah, mas é uma lista única. Sim, é uma lista única. Mas dentro daqueles que estão na ordem, aqueles que forem de Palmeira vão ter preferência. Uhum. Porque se hoje eu adoto uma criança, os pais são, por exemplo, do Acre, eu posso até determinar lá, mandar carta precatória para aquela assistente social fazer uma avaliação, mas eu perco o contato. E eu acho muito gostoso, porque hoje, muitos pais que já adotaram crianças aqui em Palmeira, eles me levam lá no fórum para eu ver essas crianças. Eles vão lá no gabinete, me dar beijo, sabe? Uhum. E é muito lindo participar desse momento. E ver no rosto desses pais aquele sorriso, aquela realização, sabe? E isso é muito importante. Então tem isso. Existe uma lista nacional? Sim, é nacional. Então vamos imaginar que esses 37 mil que eu disse hoje, que são pessoas que estão habilitadas, estão nessa lista. Uhum. Mas a partir do momento que eu vou procurar alguém para entregar uma criança que nasceu aqui em Palmeira, ou a família é aqui de Palmeira, eu vou procurar na lista, por ordem, aqueles que são aqui de Palmeira.
Das redondezas mesmo, para ter essa proximidade.
Sim.
É, doutora, a questão do curso que comentou, é obrigatório fazer?
Obrigatório, né? Tem que fazer em Ponta Grossa. Uhum. São 2 domingos que os pais precisam comparecer. Eles precisam, depois de receber um certificado de que eles estiveram nesse curso, e esse documento vai para o processo para informar que eles passaram por essa fase, que é uma fase preparatória.
Outra dúvida, né? Falou de casais que têm filhos, né, biológicos, e aí querem adotar. É importante até destacar, essa criança, esse adolescente, vai ter os mesmos direitos que os filhos biológicos.
Total, tudo. Não tem nada que seja diverso. Inclusive o próprio sobrenome, uhum, né? Aí vamos supor, eu adotei hoje uma criança, Normalmente uma criança mais nova para acontecer isso, mas normalmente, por exemplo, uma criança bebê ainda ou de um aninho, 2 anos. A mãe biológica colocou determinado nome
já
que
tinha?
Eu não gosto. Não gosto. Eu quero mudar. Perfeito.
Pode.
Quando você for fazer a nova certidão de nascimento, você vai colocar o nome que você gostaria que aquela criança se chamasse. A gente fala que tem que ser um bebê porque uma criança maior já está acostumada a ser chamada por aquele nome. Né? Então, é difícil você colocar um outro nome. Mas quando é bebê, muito possível, troca-se o nome, recebe o sobrenome dos pais, futuramente será herdeira igualmente os demais filhos, nada se muda. Inclusive, todos os processos de adoção, eles correm sobre o segredo de justiça. Aquela criança, ela só vai saber que ela foi adotada se futuramente os próprios pais pretenderem contar, certo? Ela nunca vai ter acesso a saber que ela foi adotada. Então, existem casais que já de plano falam. Eu não quero nunca que a minha filha ou meu filho saiba que eu sou adotante, né? Que ela foi adotada. É uma opção, porque o processo segue em segredo de justiça.
Bem como a família que né, acabou abrindo mão da guarda daquela criança, ela não tem direito de saber
não,
que foi para X.
Por isso, cuidado, né? Porque o que não pode acontecer é a gente confundir a cabecinha de uma criança que, de repente, ela foi adotada, ela tem um avô e tem uma avó. Na verdade, dois casais de avós.
Isso, né?
E, de repente, ela aparece um outro casal de avós que eram aqueles da família biológica. Não, isso dá uma confusão na cabeça da criança. É por isso que tudo corre em sigilo. A opção de contar ou não para essa criança futuramente que ela foi adotada é do casal. O casal que vai escolher. Tem casais que preferem nunca contar. Tem casais que preferem contar. Mas é uma opção do casal.
Para finalizar o nosso bate-papo, queria que você comentasse aqui, pelo tempo né, que está no nosso município, que atua como juíza. Percebe que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o assunto, que têm esse desejo de adotar, mas ainda existe, não posso dizer um preconceito, mas às vezes uma falta de entendimento sobre as dúvidas que a gente comentou aqui hoje, ou que tem aumentado também a procura, doutora?
Sim, eu gostaria que nós tivéssemos mais procura. Nós temos poucas procuras. Então, assim, se eu puder falar em um mês, normalmente 2 ou 3 casais que entram com um pedido de habilitação. Né? Então, seria muito importante, e eu gostaria que essa nossa conversa, que essa entrevista, pudesse despertar nas pessoas aquela vontade de ir lá fazer o cadastro. Porque você até fazer o cadastro e acontecer de ter a notícia que vai ser também procurada pela assistente social, dizendo, olha, temos uma situação assim, a criança nessa condição, tem tantos anos, até ela realmente dizer, tá, eu quero. É um processo longo. É um processo que dá para amadurecer realmente.
Refletir, né?
Sim, refletir. Então, se ela é a pessoa, vou refletir e tal, vou pensar, então não vou fazer a minha habilitação. Não, faça a habilitação. Porque até a assistente social ligar para dizer que existe uma criança naquelas condições que a família, o casal mencionou, demora. E é um bom tempo para refletir. E outra coisa que eu também queria mencionar, que quando esses pretensos adotantes vão passar pela análise da assistente social e do psicólogo, eles vão dizer quais são as características que eles querem naquela criança. Tá? Então, eu quero uma criança negra, uma criança assim, até tantos anos. Por quê? Um menino ou uma menina. Tem casal que diz, não importa. Mas tem alguns casais que querem realmente dizer como eles querem aquelas crianças. E sabe o que é bacana, Bruna? Que tem acontecido cada vez mais a adoção de crianças com problemas. Problemas assim, ou portadora de alguma necessidade especial, que são de ordem ou psicológica, na verdade psicomotora, psicomotora, ou física. Ontem mesmo eu tive a notícia de um colega que um casal, eles entraram num aplicativo A.dot, que eu já vou falar sobre esse aplicativo, e viram lá um vídeo de uma menina de 12 anos. Ela é paraplégica, ela está numa cadeira de rodas e ela também tem um problema motor, né? Psicomotor. Então, ela não fala, mas você olha para aquela menininha, ela é um doce, o sorriso dela, sabe? E esse casal, olhando lá no A.dot, viu esse vídeo, a mãe começou a chorar e falou, essa é a minha filha e eu quero essa menina. Eles entraram, já estavam habilitados, e aí a busca ontem que nós estávamos fazendo era para conseguir valores para poder comprar uma cadeira de rodas, assim, mais específica para essa situação.
Ah, entendi.
E rapidinho, todo mundo se uniu e rapidinho conseguiram esse valor. Compraram essa cadeira, ainda sobrou um valor que eles estão comprando outros equipamentos que essa menina precisa. E o pai e a mãe, eles choram e falam, essa menina era nossa. Então, veja, eles olharam, esse aplicativo, ele chama A.dot. Ele pode ser baixado, tanto no sistema iOS quanto no sistema Android. Ou seja, qualquer celular hoje que você for abaixar esse aplicativo, você vai preencher ali um questionário quando você abaixa esse aplicativo, só que você só vai ter acesso depois que você já estiver habilitado.
Ah, bacana.
Porque daí vai perguntar se você foi habilitado, qual comarca que você está habilitado. Também é uma questão de segurança, né? Senão as pessoas iam ficar fuçando lá. Só por curiosidade. Então nós estaríamos expondo essas crianças a uma situação que nós não queremos. Uhum. Mas esse aplicativo, a esmagadora maioria das crianças que aparecem através de um vídeo, que é gravado um vídeo com essa criança, são essas crianças mais velhas, essas crianças com algum tipo de, algum probleminha de saúde, ou algum problema psicomotor. E aí, então, que nós ficamos muito felizes que esse aplicativo, a.dot, não faz muito tempo que ele foi criado. Foi criado, inclusive, pelo CNJ. Mas já foram feitas 37 adoções por ele e de crianças nessa situação. Crianças muito especiais. Então, a gente se sente realmente realizado, né? Porque daí você pensa, nossa, mas 37? Mas são crianças realmente que estariam fadadas a viver uma vida inteira num abrigo e depois, quando completam 18 anos, numa casa, né, especial para que ela possa realmente continuar vivendo, né? E existem casais hoje, casais de, às vezes, de uma situação financeira melhor, que têm condições de adotar porque eles podem suprir as necessidades dessas crianças.
Tem a questão, né, de estimulação, desenvolvimento, de cuidar da saúde dessa criança, né, doutora?
E é um ato de amor, né?
Isso que eu ia falar.
Porque você está dando uma esperança, aliás, né, para essa criança de futuro, porque ela vai ter um futuro, com certeza. E crianças hoje, a gente sabe que é muito difícil hoje a criança ter algum problema que não possa ser superado, né? Hoje a medicina está muito evoluída.
Os tratamentos,
né? A educação está muito evoluída para lidar com essas questões. Então, o sucesso é garantido.
É interessante, né, finalizar essa entrevista, a doutora falando aí de mãe para mãe, que é muito lindo a gente gerar um filho. É muito lindo você criar aí o filho, né, que saiu de você. Mas eu acredito que mais lindo ainda é você aprender a amar, né, essa criança, esse adolescente que você não gerou ali pelos 9 meses, que você não conheceu, que você bateu o olho aí numa lista de espera, num aplicativo, quem sabe, se apaixonou e falou, é meu filho, né?
Certeza. E também existem hoje muitos casos de pessoas que vivem numa situação estável ou pessoas que têm uma relação homoafetiva de também adotarem.
Verdade.
Né? Porque uma relação homoafetiva muitas vezes impede que o casal tenha um filho, uhum, salvo se eles se fizerem valer de uma barriga de aluguel.
Uhum.
Né? E nesse caso, não. Nesse caso, está tudo muito mais fácil. Tudo mais fácil e quase que sem custo. Tudo bem, depois que adotar, claro, um filho dá despesa, né? Mas até chegar nesse momento, nada, não vão gastar nada, né?
Com certeza. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo por ter vindo aqui à rádio trazer esse esclarecimento e eu espero do fundo do coração que a senhora possa me encontrar em breve e falar, Bruna, depois daquela entrevista na rádio, mais pessoas procuraram, se interessaram, quiseram tirar suas dúvidas e aí mais crianças, mais adolescentes estão aí em um novo lar.
Nossa, eu ficaria muito feliz. E também já quero dizer para aquelas pessoas que querem realmente adotar e pretende fazer a sua habilitação no fórum, meu gabinete está sempre com as portas abertas. Se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, a psicóloga, a doutora Conceição, nós temos aí a Bianca, que é a nossa assistente social, o Flávio, que é o psicólogo. Todos eles estão prontos para receber essa pessoa, se ela precisa de alguma outra informação.
Obrigada mesmo.
Tá bom? Um grande abraço.